Bem-vindos, noveleiros safados! Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thais Bott, eu falo diretamente da casa da gêmea má, Thaís Alessandra Negrini, e estou aqui com Guilherme Lucão para falar de um tópico que me agrada e muito, novela de gêmeos.
Oi, oi! Aqui é o Guilherme, falando diretamente da casa dos dois Cauã Raymonds.
Em qual novela?
Yakub, aquela... Como que chama?
Caramba. A série. Aqui não era novela, era uma série.
A série, a...
Tá bom.
Tudo bem. Mas eu já tô feliz com dois Cauã Raymonds, já.
Sim, sempre.
E aí, pessoal, falando mais uma vez da Bela Lafayorque, aqui é o Lucas, eu não sei se eu sou Ruth ou se eu sou Raquel hoje.
Não sendo Thaís da Luz.
É, agora tá na moda do Twitter ativar arquétipos, né? Então, vamos ver
olha...
qual arquétipo vai ser. Ruth ou Raquel?
Tô trabalhado no Fernando Pessoa.
É. Olha... Bom, gente, hoje é dia de falar de Ruth e Raquel, Diogo e Lucas e do clone Léo, Paula e Thaís, Paola e Paulina, Cauã e Cauã e muito mais. Hoje é dia de novela de gêmeos no NovelaCast.
Hoje é dia de dois personagens pelo preço de um ator.
Isso, exatamente. Exatamente. E a máxima do Faustão que... É, não dobra o cachê, né? Faz dois personagens, ganha salário dobrado?
Exatamente.
Eita.
Parabéns. Parabéns.
Ô louco, meu!
Ô louco! Tá pegando fogo, bicho! Vinheta.
Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta,
você
Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valão e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe.
Cala a
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem plano de todos os tipos. Se não puder ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o nosso famoso RT do amor e divulgar esse projeto que mora no nosso coração, que é o NovelaCast. Bora falar de chroma key?
Bora!
Novela de gêmeos no NovelaCast. Posso assumir pra você, ouvinte, que eu quero fazer esse episódio que a gente tá gravando agora, nesse minuto, desde o primeiro NovelaCast que eu pensei, que eu idealizei anos atrás. Esse era o NovelaCast que eu queria fazer, porque eu sou apaixonadíssima por novela de gêmeos. Não
Mas
sei vocês.
Mas qual a primeira que vem à sua cabeça?
Mulheres de Areia. Chroma key na sua baixíssima qualidade de 93.
Qualidade Chaves... Né?
Qualidade Chaves, de Chapolin voando quando encontro Chaves.
Parangarico tire.
Miraro. Exatamente.
São aerolitos.
Exato. Não são pedras, são aerolitos. Exatamente o chroma key que fazia o aerolito voar no Chaves era o chroma key usado pra fazer duas Glória Pires na mesma cena.
Total.
E ela, sim, novela maravilhosa.
Nunca vestir verde.
Era proibido.
É, isso que você aprende. Você aprende que, enfim, eu nunca vou fazer uma novela na minha vida, nunca vou fazer nenhuma coisa de vídeo, mas vestir verde você aprende rapidinho que é o que faz dar ruim. Nível Marcos Mion, piores clipes.
Porra, questionável se dava ruim.
Trixie and Katia. Maravilhoso do YouTube.
Bom, a gente começou falando que ia falar de chroma key, né? Daí vem todo o rolê anos 90, 2000 com chroma key. E a gente já saiu da novela, já estamos fazendo a nossa digressão aqui.
Não, calma, gente. Mas é que era tipo uma evolução tecnológica gigantesca. A gente ficou assustado quando aparecia. A Glória Pires tinha uma reportagem no Fantástico explicando a tecnologia. E aí mostrando quando é que entrava dublê de cabelo, com os cabelos igualzinho da Glória Pires, de costas, com aquelas luzes.
Exato.
O mais assustador é que isso durou muito tempo, até pouco tempo atrás.
Sim, até pouco tempo atrás.
Era isso ou você fazer sempre cortes, né? Cada hora mostrando um gêmeo, né? E nunca colocar os dois no mesmo enquadramento. Agora, com o deepfake, é possível fazer.
Deepfake é...
né? Fizeram até o filme, putz, com o Will Smith, Projeto Gemini. É... que ele enfrenta ele mesmo, o gêmeo jovem dele.
O clone.
É, exatamente.
Era um clone.
Um clone.
Clone e clone, Léo e Lucas. Diogo Lucas.
Léo e Lucas.
E depois Léo. Diogo Lucas e depois Léo.
Exatamente. Léo que foi feito de uma... de células provavelmente cancerígenas na pele.
Cancerosas de uma
total.
Cancerosas berruga, de uma pinta. Uma verruga tirada de Diogo. E sai o Léo, que é uma versão velha de uma criança de 18 anos.
Total. Já nasceu com rugas.
Ele nasceu com rugas e ele nasceu com Murilo Benício cabelo espetado.
Nossa,
caralho,
zoado.
Não, só pra constar, o Murilo Benício tinha 35 anos nessa época, tá? No clone.
Caramba.
Ele fazia um personagem de 18.
Nossa, é como se eu quisesse fazer um personagem de 20, não dá, né?
Exatamente.
E o Lucas era uma pessoa triste, que devia ter quase 50, né? Provavelmente.
Então,
nossa.
Então eles botavam uma peruquete pra dar uma envelhecida nele.
Exatamente.
Gente.
Então,
mas Diogo e Lucas, e aí um deles morre, né? Enfim.
E daí, porque senão seriam três. Senão o cachê ia ser triplicado.
Exatamente. Tinha que continuar sendo underpaid. Aí eles falaram, não, ele tem que interpretar dois.
Só dois.
Nossa.
Matar um aí, tem que morrer alguém.
Cara, Glória Pérez. Mas peraí, vamos lá. Então vamos lá. A gente tem algumas novelas que marcaram a gente bastante em novela de gêmeo, mas tem algumas que são meio bosta e a gente vai falar aqui também, tá, ouvinte? Tá. Então, a primeira que a gente vai falar, Mulheres de Areia. Concordamos todos que Mulheres de Areia é a top novela de gêmeos.
Top. Sim. Concordo.
Top, top, tá, novela
de gêmeos. E era Glória Pires. Uma era, claro que uma era má, outra era boa, aquela coisa de sempre. Como é que marcava má e a boa? De vez em quando era um penteadinho assim.
Não, era sensualidades. Era sensualidade de Raquel.
Exato. É. Mas sempre tinha um figurino um pouco mais sensual, um pouco mais ousado, mais risqué. E a boazinha sempre era mais pudica.
É, um batom vermelho. E a Rutinha, que era boa, e a Raquel má. E a Rutinha sempre com cabelo, tipo, simples, sem penteado, sem nada. E Raquel com topete maravilhoso, cabelo penteado,
claro,
amado.
Porque ter vaidade é coisa de
coisa de
má.
Gente má, né? Claro. É coisa de vilão. Né?
O certo
coisa
é ser apenas uma camponesa.
De nobre coração, que vai todos os dias ao bosque recolher as lenhas.
Recolher as lenhas.
Não, é que você fala camponesa, ativa um circuito na mente que eu tenho que continuar toda essa frase.
É tipo a terminação nervosa da barata. Bate e vai.
É.
Exato. Bate, aparece. Tá vendo? Acontece isso na minha cabeça a hora que você fala barata. Exato.
Então pulamos.
Exato.
E só pegar uma coisa aqui. Toda novela de gêmeo é igual.
É igual.
É sempre um gêmeo que é um modelo de conduta. Isso. Pessoa ilibada, benquista pela sociedade. E o outro que tem uma moral completamente duvidosa, entendeu?
Exatamente.
Pra dizer o mínimo.
Exatamente.
E sempre um vai se passar pelo outro.
É, então, eu duvido um autor escrever uma novela com dois gêmeos maus.
Vamos chegar na do Cauã, numa do Cauã, tá? Vamos chegar numa do Cauã que gira em torno disso, exatamente disso. O outro gêmeo que você acha que é bom, ele não é bom. Tá, mas toda...
Que é o
todas
tal do seriado, Dois Irmãos, não é?
Não, esse é outro. A do Cauã que eu tô falando agora é Um Lugar ao Sol.
Ah. Porra, e essa aí eu perdi, hein? Essa aí.
Também. Essa novela foi boa pra caralho, tá?
Só eu que vi assim, uns pedaços, eu sabia que tinha um gêmeo, mas eu não entendi nada e eu tava, sei lá, escrevendo...
Você tava escrevendo projeto?
Eu acho que eu tava escrevendo dissertação.
Não, foi começo do ano passado. Foi começo do ano passado.
Então eu tava escrevendo um projeto de doutorado. Né?
É. Fudeu. Por isso que eu falei projeto. Imaginei que fosse projeto.
Girl.
Essa do Cauã, eu não colocaria como top, mas assim, ela veio meio que pra revolucionar esse checklist de novela de gêmeo, onde um se passa pelo outro, check. Um gêmeo mau, gêmeo bom, check. Só que ela veio um pouco pra revolucionar isso, porque o que acontece bem no começo é aquela coisa meio... sabe aquele... óbvio, o Guilherme vai dizer que tem uma...
Separados na maternidade?
Sim, teve isso. Mas aquela história... O Guilherme vai achar uma história de verdade pra isso, mas eu só consigo lembrar daquele do Mickey, do príncipe e do pobre. Sabe aquele sei. Filme do Mickey que tem o Mickey rico, o Mickey pobre?
Sei, chama O Príncipe e o Plebeu.
Isso, O Príncipe e o Plebeu. E daí isso vai ser uma história de alguém que eu não sei quem é de verdade, assim, tipo, uma moral da história, uma filosofia de alguma coisa, mas só me vem à mente agora O Príncipe e o Plebeu. E é exatamente a história do Príncipe e o Plebeu. Só que assim, o Cauã tem o Cauã rico, que é um filho da puta. Filho da puta, mata gente. Ele é muito... Ah, mata gente, calma, né? Ele atropelou uma pessoa, não foi intencional e tal, mas ele fez a namorada dele, que era a Aline Moraes, que, só parênteses, exemplo de civilidade, gente, a Aline Moraes fazer uma novela com o Cauã.
Eles eram namorados. Separados.
Isso foi ano passado.
Uau.
Foi ano passado. Exemplo de civilidade, parabéns, gente, vocês serem, inclusive, um par romântico.
Fortitude de caráter, isso aí.
Parabéns. Parabéns, tá? Parabéns. Então, o que acontece? Começa a história com o Cauã ruim, que eu não lembro, chamava Renato. Ele tá viajando com a Aline Moraes, que eu não lembro, Bárbara, acho que é o nome dela, e ele tá bebendo, bebe pra caralho na Europa, acho que na Suíça, alguma coisa assim. Atropela uma pessoa no meio da estrada, mata essa pessoa e paga pra uma outra... A Bárbara acaba pagando, a Bárbara é muito, muito rica, acaba pagando pra alguém de uma casinha ali num canto assumir a culpa por ele.
Ah.
E aí a pessoa fica chantageando por muito tempo eles, né? Porque, enfim, a pessoa perdeu a vida, a hora que a pessoa saiu da cadeia, foi buscar mais dinheiro e tal, não sei o que, aquela história toda. E ao mesmo tempo a gente vê o Cauã pobre, que eu não sei qual é o nome dele, mas o Cauã pobre se fudendo na vida, morando na favela, chegando, morando no orfanato. Depois, quando adulto, ele vai morar numa favela no Rio de Janeiro, e ele é motorista de estacionamento do aeroporto, ele é motorista do valet do aeroporto. E em um momento, e ele vai pro Rio de Janeiro por quê? Porque ele sabe que ele descobre que ele tem um irmão. Ele vai pro Rio de Janeiro, ele vê o irmão, acho que em alguma... Enquanto ele tá... Acho que ele é de Goiânia, ele vê num jornal, ele descobre que ele tem um irmão gêmeo, ele olha pro cara e vê que é o mesmo que ele. O cara mora no Rio de Janeiro, ele vai atrás. Porque ele descobre que o cara é ricaço, e ele fala, eu vou pro Rio de Janeiro, esse cara é meu irmão e tal. Aí ele cerca, 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 encontra o irmão.
E é irmão mesmo, não é só um sósia, é só um doppelganger, é irmão, tá.
É irmão porque a mãe dele não é mãe, é mãe adotiva. É mãe, mas é mãe adotiva.
Certo.
E ela, quando pegou ele no orfanato, pegou só um, porque o que virou o Cauã pobre tava doentinho. Ela falou, não vou levar. Vou levar só o que tá saudável, não vou levar o que tá doentinho. E aí os dois separam.
Tá bom, entendi.
Só que aí, a noite que eles se encontram, é aquela noite, meu Deus, eu tenho um irmão e tal, não sei o que, blá, 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 blá.
E a reação do malvado é boa ou é já, tipo, fudeu, tenho um irmão gêmeo, vai querer meu dinheiro?
Porque ele descobre, tipo, dá uma mudança na mente dele, sabe? Eu tenho que fazer uma coisa por esse cara, eu tenho um irmão que eu descobri.
Olha.
Eu não sabia que eu tinha e tal. E tem todo um rolo desse Cauã pobre, ele tá devendo dinheiro pra um cara na boca na favela e tal, não sei o que, ele tá se mudando do Rio, e aí o Cauã rico ele fala assim, eu vou entrar nessa favela, eu vou falar com esse cara, eu vou matar esse cara que tá querendo me cobrar o dinheiro e tal, não sei o que, porque ele se acha muito foda. Só que ele morre nesse momento de, tipo, tentar defender o irmão, se passando pelo irmão, ele morre. Só que daí, na hora que ele morre, o Cauã pobre fala, minha chance. Pega todos os documentos do Cauã rico. E aí passa da novela, e daí pra frente, ele passa a viver a vida do Cauã rico.
Ah, mas aí ele não sabia quem que eram, tipo, amores, inimizades, etc.
Não, ele foi descobrindo de pouquinho. Sim. Então toda a fase dele descobrir quem é a namorada, quem é, onde ele trabalha, o que que ele faz, tipo, a mãe. Tipo, e ele odeia a mãe, né? Porque a mãe largou ele na...
Que bom que ele não tinha um Mac que identificava impressão digital, né?
Exatamente, não tinha. Mas ele vai ser chantageado em algum momento porque uma pessoa descobre e tal, não sei o quê. Porque, claro, eles são descobertos por causa de uma tatuagem. Eles são descobertos por causa de uma tatuagem. Porque a família dá conta que o Cauã pobre morreu, só que o Cauã pobre tem uma tatuagem... O que foi enterrado como Cauã pobre tinha uma tatuagem nas costas de uma águia e tal. E ele vai lá e faz a mesma tatuagem depois, sabe? Tipo, tem todo o rolê dele se transformar no Cauã rico. E é por isso que eu acho que ela é diferente. Ela não tem o checklist que a gente vai falar de todas as outras novelas. Tipo, ele se passa pelo outro, mas ele se passa pelo outro com tirando vantagem. Muita vantagem.
É uma mistura de novela de gêmeo com o Marconi Ferraço, né?
Isso.
Quem que é Marconi Ferraz?
O Duas Caras.
Ah, Duas Caras.
Ah, que eu não vi.
Que é o Dalton Vig.
O Dalton Vig. Olha. Só que aí ele faz uma cirurgia plástica pra mudar o rosto.
Saíde. Ai, meu Deus, Saíde.
Lembro, Juvenal Antena. Eu sei quem Antena. É o Dalton Vig e tudo, mas eu lembro de... Eu não lembrava dessa novela, mas eu lembro de vocês falarem agora, é verdade.
Então, tem todo um rolê desse, entendeu? Tipo, ele não é do bem também.
Tá. É, então, mas o que me pega muito desse rolê de gêmeos, assim, e... É que, de certa maneira, sempre tem um antagonismo, uma forma de separar e tal. Pô, cara, claro que, obviamente, é foda você ficar botando a mesma pessoa na tela duas vezes, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Mas, assim, geralmente você tem um gêmeo mau, um gêmeo bom, Ruth e Raquel, né?
Fácil de identificar.
E aí você tem lá esses estereótipos. Ou é um caso desse, que, tipo, um morre e o outro pega o lugar, sabe? É,
usurpador.
Você não vê a convivência, assim, sei lá, os dois vamos aprontar todas e, sabe, ser os vilões.
Então, começa, entendeu? Desse jeito. Quando essa novela saiu, essa é Um Lugar ao Sol, eu vi o trailer dela, né? Tipo, o teaser dela que ia começar. Eu falei, Cauã vai fazer uma usurpadora. Cauã vai fazer uma usurpadora do Cauã. Eu falei, cara, que maravilhoso. Fiquei feliz da vida. Falei, se fosse uma usurpadora...
Meu filho, quanto mais Cauã, mais tá ótimo.
Exatamente. Quanto mais Cauã, se separou, viu? Tá? Se separou.
Olha... É,
a felicidade.
Minha chance.
De todos nós aqui, porque Cauã se separou. Que dó.
Eu nem sei com quem ele tava, mas tipo...
Era uma mulher muito bonita.
Que, por favor, ele tire fotos biscoiteiras no Instagram.
Antes dela era a Grazi, né? Então, é. Tipo, ok, antes da Grazi, ou depois da Grazi, era Isis Valverde. Então, tipo...
Ah, é verdade, Isis Valverde.
Tipo,
que ele conheceu, né? Na Avenida Brasil, né?
Não, que ele pegou ela numa outra novela, que era uma série, que é uma... Como chama essa série? Vai me fugir agora, óbvio. Mas é uma série que passava às 11, assim, não era da Avenida Brasil, não. Foi depois, foi assim, 2013 pra 14.
Sabe uma coisa que eu queria ver numa novela de gêmeos, que nunca tem? Que eles tivessem corpos de tipos diferentes, do tipo, um foi criado em Goiás, sendo motorista de sei lá o quê, e ele, tipo, não teve tempo de ficar correndo na praia e fazendo barra à beira, tipo, na pedra do arpoador, entendeu? E o outro, tipo, foi lá e corria pela praia e fazia exercício na praia, entendeu? E eles, não, entendi. O cara, tipo, sempre é o mesmo atlético, sempre a mesma coisa, entendeu?
É tipo o Sherman Klumpf e o Buddy Love do professor Aloprado.
Isso.
Que é o Ed Murphy, entendeu? Obeso. Isso. E o Ed Murphy saradinho.
Isso.
Cara, é exatamente, assim, são...
É que é um puta trabalhão, eu entendo. Que é um puta trabalhão, mas é interessante que tivessem esse cuidadinho, entendeu? Só um cuidadinho.
Pô, mas agora o deepfake tá aí, hein?
Pois é. Dá e pra mais, fazer, tipo, pô. Tem umas perucas incríveis. Eu que adoro drag queen, vejo, tipo, as perucas estão por aí.
Com
tem
certeza.
Umas perucas incríveis. Dá super pra fazer uma mulher com cabelo, outra mulher com outro cabelo, um cara com cabelo, entendeu?
Já que a gente entrou no tema peruca, só uma digressão maravilhosa aqui. É, Todas as Flores, com a Regina Casé, ela tava usando peruca. Ela tava usando lace.
É.
Só que tava horrível. Assim, tava, tipo, horroroso. Tava horroroso.
É.
A peruca dela tava horrorosa, assim. Tipo, óbvio, fazia parte do personagem e tal. Ela usar aquela peruca horrorosa e tal. E aí, no fim de Todas as Flores, ela tira a peruca. Então, só isso que eu posso falar. Melhora muito nos últimos capítulos, quando ela tira a peruca. Aí, você vai pra novela que tá passando agora, que é essa Terra e Paixão. E a Glória Pires tá usando peruca. Não dá pra perceber que ela está usando peruca.
Dá
ou seja,
não dá?
Não dá. Não dá pra perceber.
Não dá. Tá.
Não dá pra perceber. É assim, eu tento caçar, porque eu sei que ela está usando, porque eu sei que aquele cabelo não é dela, mas eu tento caçar o tempo todo, ficar olhando e falar, cadê a peruca dessa mulher? Cadê? Não dá pra ver. Não dá.
É porque hoje dá pra você colocar a peruca e fazer o retoque com edição.
Digital, né? Digital.
É, porque a lace também, né? Mas só que a da Regina Casé tava muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Digressão feita. A peruca do... Era nível peruca do Lucas, do Clone.
Sim.
Que é outra novela também.
Que era um cabelo de Playmobil, né?
Total.
Era um cabelo de Playmobil que não se mexia, né? Mas era outra novela também que não tem um se passando pelo outro. E é a novela do Tchek, um morre no começo.
Sim.
É Tchek, um morre no começo.
E aí tem uma terceira personalidade, né?
É um terceiro.
Porque o Léo é o terceiro oposto, assim.
Então, e daí ela deixa de ser novela de gêmeo e vira novela de clone.
É, isso mesmo. Eu nem penso muito nela como uma novela de gêmeo, sabia? É claro que no começo e tudo mais. Mas também as personagens... o Léo e o Lucas eram tão detestáveis. Aliás, o Diogo e o Lucas eram tão detestáveis. Que, meu,
eles eram muito ruins.
Desculpa. Né? E a música era chata demais.
Somente por amor. Por amor.
Sobre nossas cabeças.
O sol. Era muito ruim.
No fogo da paixão.
É muito.
Nossa,
ruim,
tipo, mix. Pô, das cara, duas.
É, nossa, assim, vou falar pra vocês. A hora que eu ia ter uma novela assim, direção Jaime Monjardim, eu já pensava, nossa, cara, não.
Pra que que eu vou fazer isso comigo?
Porra, cara, por quê, velho? Sabe? Não tem um Jorge Fernando liberado, sabe?
Morreu já.
Pois é.
Raquel, o da Lua, ele tá lá no mar se afogando, o barco virou. Eu vi, corre lá, filha. Pra quê? Como pra quê, Raquel? Tu nada tão bem.
Ai, mas eu não vou, não. Eu mandei ele fazer fofoca com o meu nome.
Ai, meu Deus do céu, Raquel, não tem ninguém essa hora na praia, ele pode morrer.
O que tá acontecendo?
Filha, o da Lua, ele tá lá no mar, tá se afogando. Ele tá gritando por socorro.
Mas, olha, posso falar qual que é a primeira, primeira novela de gêmeo que eu lembro de quando era pequeno, de assistir?
De gêmeo?
O Outro. É.
Que novela é essa?
O Outro, com Francisco Coco.
Não lo sei.
Eles se encontram, se não me engano, mas eles, tipo, não eram gêmeos, eles eram sósias, essa que é a diferença. Mas
eles eram tipo, doppelgangers.
Iguais. Eles eram iguaizinhos.
Tipo, Gabigol e Gabigordo.
Que porra é essa, mano?
O Gabigol, atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, ele é um cara que é igualzinho a ele e vai pros jogos do Flamengo, só que ele é mais gordito. E aí a galera chama ele de Gabigordo, entendeu?
Caraca.
Gabigordo.
Não, mas esses eram, tipo, iguaizinhos. E ele, acho, se não me engano, porque era muito pequenininho, isso passou, tipo, 87, sei lá. Mas se não me engano, eles, primeira vez que eles se cruzavam era num posto de gasolina. Assim, tipo, um abastecendo o carro e outro comprou cigarro, sei lá que porra.
Somos muito parecidos, precisamos agora eu me passar por você. Precisamos trocar de papéis aqui.
E eu lembro de ver a reprise, se não me engano, do Tony Ramos, que daí sim ele era gêmeo de um outro. E aí eles faziam aquela famosa jogo de câmera ainda, não era...
Sim.
Não era,
que era o mesmo era, feito, né? Com a Eva Vilma, quando a Eva Vilma fez Mulheres de Areia.
Fez Mulheres de Areia na época.
Eva Vilma?
É, a Eva Vilma era a Ruth Raquel original.
Tá. Eva Vilma,
e tinha o Carlos Zara, que era casado com ele, né?
Que depois o Carlos Zara tá na Mulher de
Tá
Areia.
Tá na Mulher de
93,
Areia.
93.
Tá
na
Mulher de Areia.
É, tá na Mulher
e
de Areia.
Ai, e teve Da Cor do Pecado com o Reinaldo Johnny Kim.
Mamusca.
Da Mamusca,
nossa, tava
gente.
Tão bonito aquela
Paco.
Época, meu Deus.
Paco e Apolo.
Apolo. Que lutava, Paco lembra? Eles tinham luta.
Eles lutavam. Não, e daí, mas aí também, vamos fazer um checklist do que tem que acontecer na novela de gêmeo.
Nossa.
Pai.
Caralho. Vamos. Paco e Apolo era Reinaldo Giannettini, Cauã Raymond, Caio Blá.
Meu Deus.
E quem que era o quarto irmão?
Tinha Caio Castro, não tinha o Caio Castro?
Não, Caio Castro não.
Acho
era
que
Caio Blá.
Acho que Caio Castro vem depois. Caio Castro
não,
sempre era
um menino magrinho. Ah, o Caio Blá era um menino magrinho, não era?
O Caio Blá era magrinho,
era
que era mais sensível, que não queria jogar, lutar.
Faltam outros dois, gente.
Zé Loreto, não tinha alguma coisa assim?
Não.
Então,
Leonardo Brício?
Leonardo Brício tava?
Acho que tava.
Nossa, tinha um crushzinho, Leonardo Brício.
E o outro era o Pedro Nestle.
Isso, excelente.
Ah, é, o que é filho da Lucélia Santos.
Isso mesmo.
Sabe com quem ele foi casado? Eu não sei se ele é casado ainda. Com a Luísa Posse.
Ah, filho da Zizi Posse, quer dizer, famosos pelos pais, pelas mães.
Famoso.
Aqui, ó, Apolo, né, era o rei, Reinaldo. Aí tinha o Ulisses, que era o Leonardo Brício.
O Dr. Ray.
Olha.
O Thor era o Cauã. O Dionísio era o Pedro Nestlin e o Abelardo era o Caio Blá, que era o que não queria lutar e ser maquiador.
Isso. Gente, desses todos eu dispensava o Abelardo, deixava tomando conta na porta e isso aí.
Abelardo Barbosa.
Nossa. Sim. Referência de velho.
Vamos ver. Vamos ver o que precisa acontecer numa novela de gêmeo. Então, primeira coisa, tem a novela de gêmeo, e aí duas categorias, as que os gêmeos se conhecem e as que os gêmeos não se conhecem.
A primeira coisa, dois espermatozoides fecundarem.
ou não.
Univitelinos.
Ou univitelinos. Então, aula de reprodução aqui hoje, gente. Novela Cast, reprodução.
Reprodução sexuada.
Então, não. É, o que acontece? Tem dois tipos de novela, que os gêmeos se conhecem e que os gêmeos não se conhecem. E aí você vê o enredo da novela como vai ser. Se eles se conhecem, eles não vão se passar um pelo outro, na maior parte das vezes. Ou não, sei lá, não sei. Pode ser uma coisa que não tem a ver com a outra. A Ruth e a Raquel existe. A Raquel, a Ruth se passar pela Raquel. A do Matheus Solano viver a vida, não.
O que foi isso?
Desculpa, foi um relâmpago, um trovão aqui. Relâmpago Marquinhos.
Caralho!
Aqui. O relâmpago Marquinhos.
Porra, o relâmpago Marquinhos, ele bateu numa parede, né?
Ele bateu na porta aqui.
Atropelou um poste.
Ele deve ter pegado numa árvore aqui.
Caralho.
Foi foda. Desculpa, Jonatas. É, então, na novela do Matheus Solano...
Deixa isso, Jonatas. Jornalismo de verdade.
Deixa de bastidorzão linguiça. É, na novela do Matheus Solano, que ele é o Miguel e o... Não sei quem. É, ele faz dois irmãos também, que os dois namoram a Aline Moraes em momentos diferentes. Não tem um passando pelo outro. A Aline Moraes começa a novela namorando o gêmeo mal, que ignora ela, é um puta cara babaca e tal, não sei o quê.
Ah, e sempre tem isso também, né? Tá namorando o mal e depois percebe que o mal é uma bosta, se apaixona pelo bom e fica com
o
bom.
E o outro é apaixonado por ela, e o outro é tipo modelo de índole, não sei o quê, blá blá blá.
É.
E aí depois, quando ela, no Viver a Vida, a Aline Moraes sofre um acidente de carro, né? E ela fica paralítica.
Ah, é.
E aí,
Jorge
Miguel. Então, o Jorge, que é o mal, agora eu acho que é o Jorge, o mal, ele larga dela, porque ela ficou paralítica. E quem está esperando por ela como um príncipe? O outro gêmeo.
Claro.
É o que era médico, neurocirurgião, não é?
Olha isso, tipo, o que sobra é um neurocirurgião, sabe?
É.
A sua primeira opção é um cara babaca ou a sua segunda opção é, tipo, um médico neurocirurgião? Que tem a mesma cara que o outro.
Sim, é tipo, Jorge era um arquiteto de valores rígidos. E não apoiava a decisão de Luciana em ser modelo. Já Miguel, residente de medicina, queria ser neurocirurgião. E ao contrário do irmão, levava a vida com bom humor. E no decorrer da trama, este se apaixona por Luciana.
Olha aí.
É isso.
Outra novela que rainha do meu coração, Lília Cabral, dominou também. Então, aí beleza. Essa não tem um se passando pelo outro. A Mulher de Areia tem. O Clone não tem um se passando pelo outro. Quem mais? Bom, Paola e Paulina, né? Tipo, Usurpadora. A Usurpadora é a base da novela. Uma se passar pela outra, assim. Então, checklist de coisa que tem que acontecer. Gêmeos se conhecerem no meio. Check. Várias delas.
Sim.
Um se passar pelo outro. Check. Um ser mal e o outro ser bom. Check. Que mais? Que mais coisas que temos pra acontecer em novelas de gêmeos?
Aliás, uma boa digressão. A Usurpadora, é um nome esquisito. Usurpar, é bom a gente definir, né? Uma pessoa que usurpa é uma pessoa que se apropria, que toma pra si sem direito de ter aquela coisa.
Sim.
Né?
Sim, usurpar é isso. E ainda tem a musiquinha.
É um jeito chique de chamar de ladrona.
Ladrona, então. O que acontece? Paola é rica e filha da puta, Paulina é pobre e fodida. E aí a Paola quer viver a vida, curtir a vida doidado, bota a Paulina no lugar dela na família que ela não gosta. E aí a Paulina o quê? Gosta da vida que Paola leva, porque Paola é casada com um homem que Paulina acha um homem decente, Paola tem filhos, Paola, tipo, tem uma vida decente, Paulina gostou. Então Paulina se acostuma na vida de Paola. Só que Paola volta no fim na metade da novela e fala, aponta dedo na cara de Paulina e fala, usurpadora.
Ela fala, primeiro ela pensa, enjoei de curtir a vida doidada.
Enjoei desse velho rico.
Enjoei do meu sabático da família.
Enjoei do meu sabático com esse velho rico aqui. Quero voltar pro homem rico com quem sou casado.
Do cabelone.
Entendeu? E aí ela volta e daí começa o rolê todo, mas óbvio, Carlos Daniel descobre que ele é apaixonado sim por Paulina e não por Paola, porque Paulina é uma pessoa muito melhor.
Mano, eu tava adorando essa ideia. Eu já aqui com a cabeça de pesquisa de você fazendo todo o o heredograma, todo o cladograma, na verdade, de como se dá a história de gêmeos. Tipo, se aquelas coisas, sabe aqueles diagramas que a gente vê no Instagram? Sim ou não? Você gosta de alguma coisa? Sim ou não? Aí o não, aí tal. Você estava fazendo exatamente isso, meu, maravilhoso. Precisava fazer uma postagem disso no Twitter.
Então, conhece o irmão ou não conhece o irmão?
Não conhece o irmão. Toma lugar dele? Se faz passar por ele? Não. Se faz,
a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso.
E é engraçado que, de alguma maneira, esses gêmeos, eles sempre antagonizam.
É o plot da novela, né? Eles antagonizarem, né?
É. E, pô, cara, e é... Tudo bem. É um clichê, assim. Mas algumas outras novelas tentam jogar aquela coisa, assim, da conexão entre gêmeos, o que um sente, o outro sente também, né? Coisa metafísica, assim.
Mas aí a gente tem até novelas que não são de gêmeo fazendo essa merda.
Sim.
Mas quem mais? Quais mais novelas de gêmeo a gente tem? Que a gente falou de Mulheres de Areia, a gente falou de Viver a Vida, a gente falou de Clone, a gente falou de Um Lugar ao Sol, você falou de O Outro, Guilherme. Qual mais? Da Cor do Pecado.
Tem o que o Quem Tony mais? Ramos é gêmeo também, não tem?
É, que foi o que o Guilherme falou, é a reprista, essa do outro.
É
o remake.
O outro era do Francisco Coco. A do Tony Ramos chamava...
Baila Comigo.
Baila Comigo.
Comigo.
Baila Comigo, não é? Comigo.
Nossa, que memória, mesmo. Pelo amor de Deus.
É, isso aí. Assim, pô, de que ano é Baila Comigo? Porque eu tenho memória disso, de assistir...
Anos 70.
Anos 70 e bola. Você 70, deve ter visto no Viva.
Porque já era colorido, mas eu ainda não tinha nascido.
De 16 de março a 26 de setembro de 81. Eu provavelmente 81. Vi...
Você viu Vale a Pena.
Lá, não, putz, será? Vale a Pena? Video Show, provavelmente.
Eu lembro de ver... total, Video Show. Eu lembro de ver O Outro quando eu era pequeno.
Eles devem ter pegado uma novela de gêmeo qualquer e relembraram os gêmeos outros, assim.
Isso.
Então... só queria deixar uma informação aqui. Marco Nanini,
fez.
O seu Lineu já foi gêmeo.
Já foi.
E tá muito bom.
Novela ruim do caralho.
Foi.
Os irmãos Pancrácio e Pandolfo.
Deixa.
E aí eles tinham o mesmo interesse romântico.
É, péssima. Eu odeio essa novela. Assim, eu olha que eu gosto do Guizé, hein? Eu gosto muito do Sérgio Guizé, inclusive.
Nossa,
a gente precisa fazer.
Muito.
Eu amo o Sérgio Guizé. Amo. É tipo. Se combinar, todo mundo pega também.
É do
tipo...
Caio Castro, Dom Pedro?
O Guizé? Não.
Eta Mundo Bom?
Não, o Eta Mundo Bom é do... Como é que ele chama? Uma coisa inho. É um que ele é muito inho, muito ingênuo. Aí ele é filho da Marieta Severo? Não, da Eliane Jardim. Eliane Jardim é rica, tem um filho perdido no mundo. E ele é um cara que cuida de um burro numa fazenda pequena. E aí ele descobre que ele é filho da Eliane Jardim. Aí, tipo, é toda a história dele de ser pobre. A descobrir que ele é filho de uma dona rica, de uma fábrica na cidade e tal. E ele fica sempre com o burro.
A herança do Mr. Deeds.
Mais ou menos, herança do Mr. Deeds, assim. E... Só que é Valcir Carrasco, novela das seis. Então tem gente caindo na poça de lama.
Ótimo.
Melhor definição de novelas de Valcir Carrasco.
Das seis.
Gente... É isso que a novela das seis precisa
seis.
Ter. Entendeu?
Gente caindo na poça de lama. Melhor definição, nunca vi melhor definição. Obrigado. Essa vai ficar nos anais...
Do NovelaCast.
Do NovelaCast. Melhor definição. Muito obrigado por essa.
Meu, mas é uma coisa péssima, cara. Tipo, é o que define. É um nível de tipo, chaves quebrando cadeira de isopor, entendeu? Tipo, é uma coisa... Só que assim, o Valcir Carrasco consegue fazer tanta coisa boa.
Sabe, mas se tá honesto que é isso, beleza. Entende?
Ah, cara, okay. Mas assim... Não é, cara, é que ele pega.
Mas você senta pra assistir um episódio, um capítulo, e você sabe que é pastelão, e ele te entrega o pastelão.
Entrega.
Sabe, igual o...
É bem feito o pastelão dele.
É, pô, a novela que
Mas
tinha
vem cá,
a Mirna.
Mas uma pergunta sincera, porque... Não sei, tô mais por fora aqui, Perna de Vedete. Essas novelas de, tipo, pastelão, sei lá, o Cravo e a Rosa, né?
Tudo do Valsir Carrasco.
Eu sei. Elas ainda pegam audiência, ainda pegam...
Então, essa Eta Mundo Bom, ela é de 16?
2016.
Ou seja...
E pegou audiência?
Ainda. Pegou.
Tá.
Candinho era o nome dele. Candinho. Lembra? Candinho.
Cara, pega, porque é um negócio que você senta ali pra comer um pão com mortadela e tomar um copo de Coca-Cola. Mas eu acho que igual a Thaís falou assim, cara, o Valsir Carrasco, ele é especialista em fazer as pessoas assistirem isso, sabe?
Tá.
E aí eu acho que, tipo, talvez se for outro, não pegue. Entendi. Sendo ele, pega, sabe?
Entendi.
Porque, pô, ele também, assim, ele não faz só o pastelão pelo pastelão, né? Ele é um cara que consegue te contar uma história.
É, ele encaixa, é.
Traz o pastelão na hora certa e tal.
Total.
Então é maneiro, assim, cara.
Ainda tô pra ver um pastelão, tipo, de gêmeos.
Tá aí, ó. Olha. Didi e Dedé.
Bom, então, minha gente, nós queremos saber pra vocês, de vocês, ouvintes, qual a novela de gêmeos que vocês mais gostaram? O que, que vocês acham que deveria acontecer numa novela de gêmeos? Que mais? Se vocês, de repente, querem vocês mesmos fazerem o cladograma de organização.
Boa.
De novela de gêmeos, ia ser uma mão na roda pra gente, senão a Thaís já se comprometeu a fazer. A internet dela caiu agora.
Sim. Como seria a sua novela de gêmeos?
Como seria a sua novela de gêmeos? Porque a internet da Thaís caiu agora, então a gente dominou o podcast.
Isso aí. Uma novela de quadrigêmeos nunca foi feita, hein?
Olha!
Olha!
Quíntuplos. Os filhos da grávida de Taubaté, 8?
Nossa! Ou 4x4, quadrigêmeos 4. Contra quadrigêmeas, entendeu?
Uau!
Um reboot. Uau. De 4x4.
Nossa, gostaria. Então é isso, minha gente, vamos ficando por aqui. Fala pra lá, fala lá com a gente nas nossas mídias sociais, o que vocês acharam do episódio, o que vocês podem sugerir pra gente abordar. Se faltou muita coisa pra gente falar sobre os gêmeos.
Diz pra gente se você tem irmão gêmeo.
Vem que fala quem que é a Ruth, quem que é a Raquel nesse casal de gêmeos.
Boa, aí. Boa.
Não é? E é isso, minha gente. Então até um próximo episódio.
Isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Este programa foi editado por
TapiCast.
Edições e produções de podcast.